Talking Songs. Três amigos, seis músicas, um podcast.
Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio de Talking Songs, o terceiro episódio. Boa noite, Jorge Corker. Boa noite, Hugo Abreu.
Olá, pessoal. Tudo bem?
Olá, Nuno. Olá, Jorge. Já tinha saudades destes nossos encontros?
Sim, sim. Já nem me lembro do último podcast que nós fizemos. Foi o ano passado ou já foi este ano?
Não, foi este ano. Já foi este ano. Mas, como diz o ditado, mais vale tarde do que nunca, portanto... Bem-vindos ao terceiro episódio. Sugeria que fosse o Hugo a começar com as suas ideias. Desta vez, o que é que acham?
Sim, sim. Para mim tudo bem.
Perfeito.
Força, Hugo.
Para começar, trago a música de uma banda escocesa que são os The Pelicans. Os The Pelicans não têm ainda gravações oficiais, digamos assim. Eles têm tido um percurso de pequenos demos até... algumas músicas que já com formato de banda, um pouco fruto da pandemia e do lockdown, tiveram que trabalhar um bocadinho à distância uns dos outros, têm estado a gravar umas coisas. A música que vou tocar já é de 2021, saiu em janeiro, e é, eu diria que é a primeira música que eles têm já com formato de canção, pronto, onde se nota aqui realmente uma evolução. Tem a particularidade de ser... filho de um amigo meu da internet, é meu amigo embora não o conheça fisicamente, e pronto, foi ele que me deu a conhecer os The Pelicans, e a música que nós vamos ouvir chama-se Color Sergeant.
Blues.
Sim, senhora, muito bom, Hugo. Muito bom. Mas será que é, será possível que tudo aquilo que vem da Escócia é bom?
Que é o som de Glasgow.
Sim, muito, no muito caso, bom.
Fez muito fall.
Exatamente, era
muito
isso que eu queria.
Fall, muito fall.
Olha, muito fall.
Se vocês tiverem a curiosidade, epá, de espreitar o Spotify dos Pelicans e ouvir algumas das coisas anteriores, como eu disse, esta acho que foi a primeira vez que eles conseguiram apresentar uma coisa com um formato já mais concluído. Nos outros é fall mesmo.
Sim, sim, sim. Mas é
a atitude na voz é curiosa, faz lembrar.
É engraçado que as músicas que eu vou trazer também lá vão dar aos fall completamente, por portas avessas. Mas também, se calhar, até vou citar os fall. E é engraçado porque, de uma série de bandas que têm aparecido aí muito folianas nos últimos tempos, esta é provavelmente a única que eu gosto, ou pelo menos que eu gostei de ouvir. Não sei se vocês conhecem os Fontaines D.C., os Shame, esse tipo de bandas, a que toda a gente liga muito aos folk, por causa do spoken word, não é? Aquela maneira de cantar muito típica do Marquis Smith. Mas, curiosamente, este aqui é cantado, aliás, lembra-me também um bocadinho os Friends, na maneira de cantar e a própria música. Mas sim, muito bom, muito fall e um bom fall.
Gostei. Fez-me transportar para o States, pá.
Sim.
É incrível.
Eu acho que realmente aqui mostra isto com as mãos de um produtor e com algum trabalho mais profissional por trás. Acho que está aqui matéria para uma coisa bem gira.
Eu fiquei aqui no site deles, eles não têm bem site nas redes sociais dele, e vi que são só três pessoas, são só três.
Isto é essencialmente o Liam, que é o filho do meu amigo James, e depois um baixista e um baterista, que é o James e o Steven, mas é essencialmente, tipo, sai da cabeça e das ideias do Liam.
Uhum. Sim, senhor. Muito bom. Gostei.
Então, se calhar agora passávamos para o Nuno. O que é que trazes hoje?
Ok, então hoje trago-vos duas bandas, ambas das Américas, que é para não ser acusado de ser tendencioso. Portanto, duas meninas. A primeira é a Mackenzie Scott, nome artístico Torres. Tem 4 álbuns, eu não conhecia nenhum deles. Ouvi este tema na rádio, que até é coisa rara, porque é muito raro mesmo ouvir rádio, mas ouvi o tema, pá, e fiquei, adorei, é pá, e tive sorte porque o doutor acabou por dizer o nome e o nome da música, e a seguir fui ouvir, gostei muito. Confesso que não gosto de todas as músicas, mas tem algumas músicas muito engraçadas. Portanto, esta música já é do álbum Silver Tongue, que já é de 2020. É uma música que se chama Dressing America e para mim é muito bom e vale a pena ouvir. Uma menina da Geórgia, 30 aninhos, a fazer boa música.
Ok, então vamos ouvir.
I tend to sleep with my boots on.
Boa surpresa esta Mackenzie Scott.
Sim, sim, também gostei.
Quando ouvi isto na rádio, fiquei logo com vontade de ouvir mais. Já ouvi outros álbuns, é como digo, tem músicas muito boas, tem outras menos boas, mas na generalidade vale a pena ouvir. Gosto muito da voz dela e gosto de músicas, eu sempre gostei de músicas em crescendo, a terminar em crescendo. Epá, e esta música acho que começa muito calma, apesar de ser uma música calma, não é uma música rápida, mas o fim sempre a crescer, epá, eu gosto muito disto.
Eu fui ver, ela é editada pela Merge
é,
Records.
Exatamente, é pela Merge, é,
ah, não é uma escolha óbvia para aquela, pelo menos por esta amostra de música, não era uma escolha óbvia para uma Merge. É engraçado porque eu também já estive para trazer aqui ao podcast uma outra banda que eu gosto muito, que são os Love Language, que muito provavelmente virá numa das próximas edições para aqui. Mas não seria uma voz, não sei, Hugo, tu conheces mais bandas do catálogo da Merge, não era uma escolha que eu diria que caía assim derrompante no catálogo daquela editora, mas é uma senhora a ouvir com mais atenção. Gostei bastante.
Não conheço nada da editora, não conhecia nada da torre.
Conheces os já não sei, os clientel acho que estão ainda da Merge, não são? A Videira, acho que sim, os clientel são.
Não tenho a certeza.
Lamb Shop, acho eu também.
Lamb Shop, sim.
Sim, assim, normalmente são.
Clientel, não tenho a certeza.
Mas, sim,
foram reeditados os discos há relativamente pouco tempo e não me lembro de ter. Mas pode ser.
Pá, eu ligo muito a Merge aos Love Language, que é uma banda que pouca gente conhece, mas que eu gosto muito. Aí de trazer aqui ao pod. Mas sim, gostei. Obrigado, Oliveira. Uma boa sugestão.
Eu acho muito giro, acho que vale a pena ouvir. Sim.
Ok, então se calhar agora
será talvez.
Supostamente, acho que vamos mudar aqui um bocadinho as voltas ao nosso podcast. de mudar as regras. E em vez do Jorge tocar a musiquinha dele agora, eu vou tomar as rédeas outra vez aqui da coisa e tu acabas com as tuas duas escolhas.
É,
já,
tá bem.
Já nos disseste que eram da mesma, sim, da mesma banda, portanto damos-te o privilégio de tocares as duas últimas.
Ok, ok. Uhum.
E eu vou passar já para uma coisa que reconheço que não dei a devida atenção na altura. Nos anos 90 andava mais preocupado em seguir outras coisas. Lembro-me disto ter saído na altura, mas sinceramente na altura não bateu como me bateu agora há umas semanas, quando de repente redescobri os Super Furry Animal e um tema que eles lançaram que se chama The Man Don't Give a Fuck, que saiu como uma música de protesto contra nada em específico e tudo em geral. Era algo que eles queriam logo de início que ficasse banido de tocar na BBC, e isso traz sempre aquelas publicidades associadas um bocadinho à Malcolm McLaren. O tema acabou por demorar um bocadinho a sair porque tinham que validar lá um sample que demorou um bocadinho a ser aprovado pelo Donald Fagan, e depois acabou por voltar a ser relançado numa versão de 20 e tal minutos ao vivo. E é uma música que me trouxe uma alegria engraçada. Numa fase de confinamentos e de quando a música é a salvação, e esta música serviu um bocadinho para dar o pontapé no balde, que era preciso, do Man Don't Give a Fuck dos Super Furry Animal. Spend some days in stormy weather, under clouds of my dilemma. Now there's nothing much to do, it's a turn out in front of televisions. Staring back at me, just waiting for the microwaves to wash me to the sea.
Everybody.
Muito bom, Hugo, muito bom. Mas olha que eu não conhecia este tema.
Também não.
1996, já foi há algum tempo.
Já foi há algum tempo. Sabes que eu também nunca liguei assim muito estes Cardiffians. Porque epa, eu lembro-me das primeiras vezes que vi os Super Furry na NME e no Melody Maker e tudo isso, quando eles apareceram, era visualmente não me eram muito atrativos. Eu lembro-me dos concertos deles, de fotografias dos concertos deles em que eles levavam bonecos gigantes acima do palco. Não sei se tu tens essa noção, que eles deram uns... eles tinham assim umas coisas um bocado estranhas, tinham tipo uns toys um bocado estranhos, e eu nunca gostei muito visualmente daquilo que eu via nos pasquins britânicos que comprava na altura. Por essa razão nunca dei grande valor à banda. Depois, mais tarde, quando comecei a ouvir, já bem depois da entrada dos anos 2000, comecei a ouvir outro tipo de coisas, acabei por conhecer os Furry Animals e gostar. Não é uma banda de eleição para mim, mas gosto, tem temas muito, muito engraçados, e este tema é bastante forte, e percebes porque é que tu gostas deste tema. Comecei a ouvir e vi...
Os crescendos
que é verdade, é verdade. Eu
falava há pouco, também estão aí.
Caem que nem uma luva aqui.
Sim.
É tudo isso.
Uma música de boa energia.
Sim,
transmite
sim.
Boa energia.
Eu gostei muito.
Também.
Tu tens álbuns aqui. Dos... O Videira, tu tens álbuns dos Furry, não tens? Eu por acaso não tenho nenhum.
Não, também não tenho nenhum, não.
Sim. Epá, eu por acaso pensava que tu não, seguias não. Com mais atenção. Eu nunca fui uma banda que ligasse muito por causa disso, pá, se calhar uma estupidez, e mesmo conhecendo alguma coisa, já muito depois de eles terem aparecido, sei que não conheço minimamente a banda. Se calhar isto é uma boa oportunidade para lá voltar.
Para visitar.
Sim.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Só voltando ao tema da Merge, confirma-se, Jorge Corker, os clientel são da Merge,
é, não é?
Como os de Mountain Goat e até os Teenage Fan Club.
Oh, pois é, é verdade.
São da Merge.
Se calhar conhece alguma coisa
de lá. Os Super Shank também são da Merge, e mesmo até a Tracy Ann dos Camera Obscura, que tem um projeto a Sol, também é da Merge.
Uhum.
Portanto,
sim, é eclético o suficiente para se calhar para albergar a senhora Torres, que valerá a pena, vou lá voltar outra vez. Então, e sim. Tu, Videira, o que é que trazes, já que eu vou ficar para o fim?
Então, já que tu ficas para o fim, eu trago outra menina. Pá, o dia de São Valentim tinha que trazer meninas, não ia trazer outra coisa. Trago outra menina que gosto muito, só conheci, por incrível que pareça, o ano passado, apesar de já ter álbuns desde 2012, tem 5 álbuns, eu só ouvi com mais atenção, comecei a ouvir com mais atenção a partir do ano passado, gosto muito, é a Angela Olsen. A música que vos trago é o Lark, do álbum All Mirrors, de 2019. Sei que trabalhou com o Bonnie Prince Billy, com os Wilco, 34 aninhos, muito bonita e pouco mais sei, mas que gosto muito. Portanto, deixo-vos este Lark de 2019.
Eu por acaso conheço o tema, mas vou ouvir com gosto.
Walking down that path we made.
Muito bom, Guideira. Como eu te disse, eu já conhecia este tema, mas foi muito bom voltar a ouvi-lo. Hugo, já conhecias esta senhora?
Não, conheço o nome, mas nunca tinha passado os ouvidos por músicas dela. Mas, entretanto, aproveitei este bocadinho para procurar na net alguma informação e vi que ela foi produzida pelo Mark Ronson, que é alguém que eu não associo.
Não associavas de todo
a estas sonoridades.
Que somente também
é curioso.
Produziu toda a gente, não é?
Sim, mas é um pop mais...
Sim, completamente diferente.
Completamente diferente. Esta música tinha assim um bocado cinematográfico.
Também.
O arranjo de pop.
Uma orquestração.
Sim. Aliás, este álbum é todo muito nesta onda. Este, eu já não sei exatamente, mas isto é o último álbum dela, não sei.
O penúltimo álbum, último. Se não estou em erro. Penso que já saiu o outro depois deste.
Depois deste?
Este foi o álbum que me deu a conhecer a senhora, pá, e gostei muito do álbum, e este tema acho magnífico. Uhum. Pá, entretanto, percebi que ela foi a editora é a Jag Jaguar, dos Dinossauros Júnior, do Bon Iver. Portanto, pá, gostei, fiquei surpreendido, gostei muito. E da Sharon Van Etten.
Que eu já estive para trazer também.
Eu estive.
Então não tragas, porque eu vou trazer um tema da Sharon para ti, Guilherme. Portanto, não tragas.
Portanto, tive mesmo quase, gostei muito. Tu, Jorge Corker, partia do princípio que já conhecesses. Também não é propriamente a sonoridade que o Hugo ouve, mas é giro, é engraçado, é um tema engraçado e um disco também é engraçado, vale a pena ouvir, pelo menos
gostei,
para descobrir.
Sim, gostei de tudo, sim. Era muito bom espreitar. Aliás, o histórico do Spotify, do meu Spotify, tem repetidas inúmeras vezes as coisas
que vamos passando aqui.
Vamos passando.
Sim. Às quais dou realmente bastante atenção.
Muito bem.
E se eu as continuo a ouvir é porque me dizem alguma coisa.
Ótimo. Sim, senhor. Então vamos fechar. Vamos fechar com chave de ouro e passar ao Jorge Corca.
Vamos ver.
Sim, se calhar fiz, foi de tal maneira dramático o suspense que eu fiz com isto, mas pá, já estou para trazer esta banda há bastante tempo. E tal como eu tinha prometido na última edição do Pod, mais uma banda no feminino. Vocês já decidiram, minha vida então decidiu hoje trazer só senhoras, e eu trago-vos também uma banda no feminino, as londrinas Goat Girl. Não sei se vocês conhecem. Elas estão agora aí muito com um hype muito grande, porque acabaram de lançar agora o novo álbum. As Goat Girl são do é uma fixação minha, são do sul de Londres. A formação inicial é composta pela Lottie Cream. Elas têm todas assim nomes muito estranhos, nomes artísticos, a Lottie Cream, a Led, a Rosie Bones, e inicialmente a baixista era a Naima Jelly. Tal como eu vos disse, isto está um bocadinho ligado aos Fall, porque elas fizeram a primeira parte do último concerto do Marquis Smith. Não tem nada a ver com a sonoridade dos Fall, ou se calhar até tem, mas vocês depois me dirão. Elas são muito novinhas, começaram em 2016 numa sala de concertos que é relativamente conhecida do sul de Londres, que é o Windmill, em Brixton, e tiveram uma série de singles antes de lançarem o primeiro álbum pela Rough Trade em 2018, que se chamava Goat Girl, que é um álbum extraordinário. Eu realmente aconselho-vos a vocês ouvirem este álbum. Tem 19 temas, o que não é normal hoje em dia, alguém lançar um álbum com 19 temas. Muitos deles, pá, tipicamente british, porque são músicas com 40 segundos, 1 minuto, tem, sei lá, 2 ou 3 ou 4 temas abaixo do minuto, e eu acho o álbum extraordinário. Foi produzido pelo mesmo produtor também que já produziu os Telemann, também já falámos aqui, não passámos, mas falámos aqui. Eu acho um álbum delicioso. Eu tive uma dificuldade muito grande em escolher a música do primeiro álbum para vos trazer aqui, porque se calhar a música que eu mais gosto do álbum não é a música representativa das Goat Girl. Provavelmente a melhor música que este álbum tem é precisamente a última, que se chama Tomorrow, e eu aconselho-vos vivamente a ouvirem esse tema também depois no Spotify. Mas para tentar nos introduzir ao mundo das Goat Girl, e sem ir aos singles, diretamente, pá, porque são muito, muito bons, mas esses foram bastante rodados, eu trazia se calhar uma outra música, e trago-vos o Slowly Reclines, que é um musicão. Espero que vocês gostem. Depois falamos um bocadinho mais sobre as Goat Girls, e eventualmente tento vocês tentarem perceber quais é que são as influências destas meninas. Pá, já lhes chamaram de tudo, chamaram-lhes Pink Punk, diziam que era um novo punk britânico. Elas têm muito boa imprensa em Inglaterra. O primeiro álbum realmente faz essa primeira imprensa, é um grande disco. Já falamos do segundo, que saiu há bem pouco tempo, em janeiro, mas eu agora convidava-vos a ouvir este Slowly Reclines, diretamente de um pub londrino, a beber uma série de cervejas com as Goat Girl. From behind, pleasure escapes to humankind. No game implied. Lucky girl needs rarity. Smugly she sighs. Downtown finds a bitter eyes. She replies. Unworldly fashion when she does what is best. No mind does rest. Lucky girl needs a rarity. Smugly she sighs.
down ten pints of bitter as she slowly reads.
Adorei. Onde é que andaram estas Got Girl?
E acho que tu vais adorar e adorar
já,
e adorar.
Já que andam há tanto tempo.
2018, o álbum, não é?
Sim, sim.
Completamente ao lado. Eu gostei mesmo.
E, pá, e tu vais adorar cada um daqueles 19 temas do primeiro álbum. Vais, tenho a certeza absoluta.
É estranho isto ter passado ao lado, porque isto percorre os mesmos caminhos por onde eu costumo andar.
Por onde tu costumas andar. Eu achei estranho.
Completamente ao lado mesmo, completamente.
Elas tiveram. Elas têm um hype agora muito grande. O novo álbum saiu no final de janeiro. E eu não me lembrava de uma banda que eu andasse atrás a contar quase os dias para que o álbum saísse. Realmente estava interessado em ouvir o que é que estas meninas tinham. Este novo álbum que saiu mês passado já foi gravado em 2019, finais de 2019, mas entretanto meteu-se a pandemia e já havia pelo menos dois singles tirados deste álbum já há algum tempo, o The Crack e o Seth Cowboy. Entretanto, mesmo poucos dias antes de sair o álbum, saiu o Badi Baba, que é o single que antecede o álbum, o On All Fours, deste ano já. Epá, e não, eu ainda estou a assimilar este novo álbum. É bastante diferente do primeiro, muito mais eletrónico, já tem uma estrutura normal de álbum, já não sei exatamente quantas músicas é que tem, mas já não são 19, portanto as meninas cresceram de alguma maneira. Não sei se para o lado certo.
Puseram-lhes assim esse crescimento?
Sim, pá, elas eram muito novinhas. Entretanto, tem uma nova baixista. Não sei até que ponto é que também teve alguma influência na mudança de som. É um som muito mais eletrónico. Eu tenho visto algumas críticas ultimamente que as lançam para os terrenos um bocado do Stereo Lab e dos Broadcast. E é verdade, em alguns temas, realmente, pá, está muito eletrónico. Vocês, se ouvirem o primeiro álbum, todo ele é guitarra. E é um álbum bastante in your face, com guitarras muito fortes, e neste segundo álbum as guitarras praticamente desaparecem e dão lugar à eletrónica. Alguma delas até bastante dançável. O tema que eu vos vou trazer é até bastante dançável. Acho que é um tema extraordinário. Se não houvesse pandemia, acho que os clubes todos deste mundo e do outro, se quisessem passar boa música, este seria um bom tema. Sei que, por exemplo, o Videira vai adorar uma música que se chama PTST, que é Stereo Lab chapado. Eu acho que, se calhar, o segundo álbum é mais Videira e o primeiro álbum
é mais Hugo.
É mais Hugo.
Mas olha, eu gostei da música.
Sim, então, olha... e tu vais gostar. Este tema que eu agora vou trazer, o Seth Cowboy, eu tive alguma dificuldade em escolher uma música do segundo álbum, porque ainda não as tornei minhas, não é? Ainda não as tenho, ainda não as assimilei, sobretudo as novas, e por isso resolvi trazer uma que já conhecia, que é o Sad Cowboy, e que eu acho que é um tema, pá, muito bem feito, todo ele é muito bem feito, e acho que podia ser um tema tocado pelos New Order, e vocês acho que vão perceber.
Quem é que produz? Pá. Ou produziu o primeiro e o segundo?
É o mesmo. Acho, não, acho que mantém o mesmo, que é o tal Dan Carey, que produziu os Telemann, pá, e acho que também, pronto, está ligado à mesma cena, aos Fontaine DC, pá, que é uma banda que está sempre muito ligado a elas, como os Fat White Family também, acho que também, não tenho a certeza se os Fat White Family é produzido pelo mesmo gajo, mas sim, elas dizem que daquilo que eu ouvi, das poucas entrevistas que eu ouvi, dizem que realmente o produtor teve alguma influência nesta mudança de som. Portanto, admito que o primeiro era todo um trabalho da meninice delas, não é? Vinham com aqueles temas todos.
O primeiro disco demorou 18 anos a fazer, exatamente. E o segundo
2
anos.
E o segundo 2 anos, sim. Elas tiveram uma apresentação do álbum muito engraçada, pá, na net, no YouTube, no dia em que o álbum saiu, tiveram live a ouvir o álbum com os fãs. E eu vou passar-vos o Sad Cowboy, e gostava que vocês pensassem nos New Order, só para saber se eu tenho razão, porque quando eu ouço a música, ouço New Order, que é muito difícil eu tentar perceber quem são as influências destas meninas, pá, porque elas são tão novas, e eu também já não sou tão novo assim, portanto elas seguramente não ouviram as mesmas referências que eu ouvi. E se calhar eu muitas vezes penso em bandas e elas, se estivessem a ouvir, se calhar perguntavam-me que banda era essa, não é? Eu ouço muito de PG Harvey no primeiro álbum, ouço muito das Breeders, tem músicas que poderiam ser músicas dos Pixies, tem uma música, e eu aponto aí o Little Liar, há de desapontar essa música e depois há de me dizer se essa música não podia ser uma música de Nirvana. Isto pode parecer completamente estranho, mas eu gostava que depois tu me desse a tua opinião, porque acho que a estrutura podia muito bem ser cantada e tocada pelo Kurt. Pronto, eu vou-me calar e vou-vos deixar com o Sad Cowboy. Para mim, New Order chapado e um musicão de apresentação para o segundo álbum. Espero que vocês gostem.
The dogs do laugh in the back.
Então.
Sim, gostei mais do segundo tema.
mais do que os New Order, sabes o que é que isto me pareceu?
Diz.
Uma coletânea Polystar de 86, 88.
Tudo misturado.
E tudo misturado, sim, né? Sim, tem sim. Bocadinhos.
De tudo.
De tudo. Isto começou, até me parecia quase Klaus Naumi, aquelas eletrónicas manhosas, e seguiu por 30 caminhos completamente diferentes.
É um caldeirão.
A música toda, é mesmo.
É verdade. E,
chegou a Ibiza e a bocadinho de house de Ibiza.
Isto é que eu falei nos clubs.
O mais surpreendente é que ainda consigo ouvir Talking Heads lá no meio.
Sim. Também acho.
Mesmo na parte instrumental, não na batida final, mas lá... Epá, é incrível, eu gostei muito do tema.
Vale muito a pena.
Não conheci.
Vocês.
Baixo de Aprendiz de Alex James, dos Blur.
Exatamente.
Um som que também fez lembrar a espaços, os Elástica, que já o primeiro tema também tinha feito lembrar. Mas é engraçado, porque é uma música com um caldeirão de ideias, realmente. Mas em vez de fazerem então várias músicas com 40 segundos, fizeram uma mais longa, mas misturaram
com muitas músicas.
Sim, sim. Não, epá, é como eu vos digo, o outro disco é muito.
Boa definição.
É muito in your face o primeiro. Este segundo já não é tão direto. Mas é um crescendo. A primeira vez que eu vi, onde é que estão as guitarras? Foram-se as guitarras, aquilo que eu gostei, vocês só virem existem dois temas, pá, o Cracker Draw e o Viper Fish, pá, que são dois temas do primeiro álbum que têm guitarrões de princípio ao fim, muito bem feitos. Aconselho-vos a verem o vídeo do Cracker Draw, que é provavelmente um dos melhores vídeos que eu já vi. Muito, muito, muito giro. Pá, só tenho coisas boas a dizer destas meninas. Espero que elas continuem a fazer boa música. Pá, é uma lufada de ar fresco. e pelo menos a crítica tem-lhes dado atenção e acho que se elas voltarem agora a fazer uma coisa completamente diferente no terceiro disco, acho que vão ser brilhantes, já são, e acho que vão continuar a ser. Pronto, e era isto que eu tinha para vos trazer já uma série de tempo. Na última edição estava quase a sair o álbum e eu queria antecipar a saída do álbum, mas entretanto depois nós demorámos a fazer este terceiro episódio e já não foi, já foi depois dele ter saído, e ainda bem, porque assim vocês vão já ter material fresco para ouvir.
Para os próximos dias. Olha, foi um prazer uma vez mais estar aqui convosco e fico já ansioso para
a próxima edição.
Gravação da próxima edição.
Não haja um hiato tão grande. Sim. Ok. Foi bom ver-vos e ouvir-vos.
Igualmente.
Tá bom. Grande abraço, amigos. Fiquem bem. Um abraço. Grande abraço.